Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Daqui a instantes, Nuno Botelho, Manuel Carvalho de Silva e Luís Miguel Ribeiro, na análise semanal da atualidade, a abrir os efeitos múltiplos do Covid-19. O impacto da epidemia estimado na atividade económica e nos mercados é superior ao provocado pela SARS em 2003. O tempo de recuperação da economia também deverá ser maior, isto de acordo com um estudo do Citibank, publicado no final da semana. Para já, os setores mais penalizados são os do turismo, com as transportadoras aéreas a sofrer sérias desvalorizações devido à diminuição da procura. Veja-se o caso também da transportadora aérea de Bandeira, a TAP, a propor na quinta-feira licenças sem vencimento e a suspender investimentos. Daqui a pouco vamos falar de questões como os comportamentos, atitudes e discursos dos líderes políticos mundiais e nacionais, líderes empresariais, bem como outros agentes económicos e sociais que possam contribuir para minimizar os efeitos da crise, isto na busca de uma mensagem comum que, sendo verdadeira e ponderada, possa devolver alguma confiança às pessoas e projetar alguns sinais de otimismo. Mas, por agora, o quadro à hora a que fazemos este registro, sobretudo, é vivido nas empresas. Luís Miguel Ribeiro é o presidente da AEP, a Associação Empresarial de Portugal, sucedeu a Paulo Nunes de Almeida, de quem, de resto, já era vice-presidente. Luís Miguel Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Os quadros, expectativas, planos que lhe foram sendo transmitidos pelos empresários associados da AEP, à luz desta ameaça nos últimos dias, nas últimas semanas, sendo certo que este é um momento de grande expectativa, grande tensão, não parece de resto haver caminhos suficientemente claros nesta altura, quando os riscos são de uma pandemia, nesta altura uma epidemia, mas o risco é uma pandemia, e também diagnósticos claros na antecipação dos efeitos que esta crise está a ter no tecido empresarial. Luís Miguel, boa tarde.
Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde. Cumprimentar os meus colegas no painel, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva. De facto, esta questão do coronavírus veio nos trazer várias questões para nós refletirmos. Uma primeira são os impactos e as consequências da globalização, e que se fizeram sentir de uma forma muito clara e evidente com o aparecimento deste vírus e o impacto e a forma como ele se transmitiu por todo o mundo. A segunda, que é uma situação que nos preocupa bastante, que é a incerteza que este vírus tem provocado. E esta incerteza é quanto ao próprio vírus, ao impacto social e de saúde pública, mas também quanto às consequências que ele pode trazer para a economia mundial. Nós, a AEP, fizemos um inquérito aos nossos associados para percebermos, de facto, aquilo que eram as principais preocupações, quais os principais impactos, quer imediatos, quer do curto, médio prazo, e, de facto, percebemos que este inquérito já foi feito há uma semana e pouco atrás, que desde logo o abastecimento de matérias-primas já estava a sofrer aqui com esta situação, sobretudo as que vinham da China e Itália, mas também o abastecimento de produtos e bens de consumo intermédio. Depois estava já a acontecer uma redução de encomendas que também já estava a acontecer. E o cancelamento ou adiamento de eventos internacionais, que também todos nós sabemos é já uma realidade com um impacto muito significativo. Estas foram as três primeiras e as três grandes preocupações que os nossos associados nos manifestaram neste inquérito que nós fizemos junto deles. Agora, nós sabemos que o coronavírus e estes impactos têm aqui uma outra preocupação, uma preocupação que na reunião que tivemos na segunda-feira do Ministério da Economia com o Ministro da Economia e a Diretora-Geral de Saúde nos deixaram também bastante preocupados. Deixaram bastante preocupados porque há aqui um conjunto de incertezas, desde logo ao nível da saúde pública e dos impactos e do vírus e do comportamento do vírus e a forma como ele se vai propagar ou não propagar, a forma como ele pode ser combatido, o período de duração deste vírus. É tudo um conjunto de incertezas.
E esse é um conjunto de incógnitas, de incertezas ainda nesta altura.
E já estamos a verificar, aliás, a OCDE já classificou esta situação como potencialmente um perigo para a economia global, o maior desde a última crise financeira, já reviu em baixa o crescimento mundial, e nós sabemos claramente que em Portugal isto também vai ter consequências.
Nós já lá vamos à vossa avaliação da forma como os poderes públicos estão a responder a esta crise. De resto, o Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, esteve a meio da semana sentado justamente nessa cadeira onde o Luís Miguel Ribeiro se encontra nesta altura.
Chamada cadeira do poder.
Na entrevista público Renascença, de resto disponível ainda para consulta em rr.sapo.pt. Agora, volto-me para o empresário Nuno Botelho, não muito longe da cadeira do poder onde se encontra Luís Miguel.
Mas manifestou logo ciúmes.
Fiquei logo. Isto nós somos assim. Não há ciúmes nenhum.
Nuno Botelho, por motivos óbvios, nesta fase da crise, aviação, hotelaria estão na linha da frente, sim, nesta primeira fase, mas há um conjunto de receios, de preocupações em muitas outras áreas. Já a semana passada tiveste a oportunidade de te referir a esta questão. Oito dias depois, o cenário agravou-se do ponto de vista da confiança, das expectativas, e sabemos quão importante a economia é o fator confiança, é, sim, o fator certeza.
Sim, boa tarde a todos e boa tarde ao Luís Miguel, não gosto de tê-lo aqui. Eu acho que, de facto, na última semana deteriorou-se muito a confiança. Desde logo tivemos a senhora diretora-geral de saúde a lançar o pânico ela própria. Apesar do primeiro-ministro ter dito no debate quinzenal que não se mudou os generais a meio da guerra, ficou claro que lhe passou já o cartão vermelho e a senhora terá, digo eu, os dias contados depois desta pandemia. Se isso não acontecer, irei ficar muito surpreendido. Começaria a minha intervenção por dizer isso. Ou seja, acho as suas declarações absolutamente irresponsáveis, inconscientes, e é mesmo de uma pessoa que não tem noção daquilo que diz para dizer aquilo que proferiu quanto à possibilidade de existência do número de 1 milhão de infectados e não sei quanto, até me custa dizer 200 mil mortos eventuais. Portanto, é de uma pessoa que não está, de facto, no seu tempo, não tem noção do impacto das suas declarações e lança o pânico e os negócios refletem-se imediatamente. Disseste muito bem, a confiança é absolutamente essencial nos negócios e eu posso dizer que nesta última semana verifiquei, ao nível do turismo isso é notório, é evidente, quer as linhas aéreas, várias, não sei, não é só a TAP, mas companhias aéreas estão de facto neste momento em pânico, porque de facto estão a ter cancelamentos, estão a ter supressões de rotas e tudo mais, mas também temos, Portugal neste momento 17% do PIB português é turismo, é bom não esquecer isso, e neste momento o que temos, eu falo com agências de viagens, falo com operadores turísticos, falo com o próprio Palácio da Bolsa, do qual é sede da Associação Comercial do Porto, tem todos os dias pedidos de cancelamentos, pedidos de adiamentos, pedidos de... O Luís Miguel tem a Sponor ali perto e, portanto, verificará que isto está a acontecer. Esta semana tivemos a notícia do adiamento da BTL, por exemplo, uma grande feira nacional.
Com a carga simbólica
que arrasta isso. Tivemos, por exemplo, só para dar um exemplo de um setor que eu conheço bem, que é o setor dos vinhos, a Provine, a maior feira de vinhos do mundo em Düsseldorf, foi cancelada, não foi adiada, foi cancelada. Portanto, há de facto aqui um acordar para esta realidade que nos deixa a todos preocupados. E naturalmente a indústria também se reflete ao nível dos estoques, ao nível da dificuldade de abastecimento, ao nível da capacidade de produção e, portanto, nós vemos isto com muita, muita apreensão. Eu gostaria de deixar também outra nota, é a forma como o nosso governo está a lidar com esta questão. Se por um lado eu até concordo que têm sido feitas algumas declarações, nomeadamente do primeiro-ministro, de alguma calma, apelo à serenidade e, como digo, com o cartão vermelho já mostrado à senhora diretora-geral de saúde, mas ao mesmo tempo, há da parte do governo aquilo que eu tenho dito sempre aqui aos microfones da Renascença, que podemos a seguir aflorar, que é, eu não vou desenvolver, vou só aflorar, que é uma desigualdade imensa entre aquilo que é o setor privado e o setor público. Ou seja, entre aquilo que é exigido ao setor privado e que não é exigido ao setor público. E sobre isso depois poderíamos falar mais à frente.
Vamos então ao Manuel Carvalho da Silva, justamente para a síntese destes dois pontos de vista, do Luís Miguel Ribeiro e do Nuno Botelho, dois pontos de vista que refletiram nesta altura o tipo de expectativas e de receios que se vivem no tecido empresarial. Manuel, apelo ao sociólogo Manuel Carvalho da Silva para projetar ou abrir uma grande angular a esta questão.
começo por aí com um cumprimento particular ao Luís Miguel Ribeiro.
Obrigado.
Por ser a primeira vez que nos encontramos aqui neste espaço. Eu acho que, no que diz respeito à forma como as entidades públicas estão a lidar, em particular a Direção-Geral de Saúde, o Nuno já fez referências, é bom pôr isso em relevo, sim senhor, nós precisamos de serenidade, precisamos de rigor, de esclarecimento bem feito, de uma noção exata do que são as medidas de precaução que devem ser adotadas e que, quer para a situação presente, quer até de uma forma educativa para o futuro. E é verdade que a diretora disse o que disse, mas também o Expresso é um jornal de referência neste país e não devia ter embarcado na ampliação do drama, porque não ajuda muito. Mas se houver bom senso, embora...
Mas a culpa não é do mensageiro, neste
caso,
não é?
Sabe-se muito... Sim, mas nós sabemos o que é que os títulos dos jornais, em particular de um jornal destes, também pedem. Mas todos nós, por muito que saibamos sobre isto, sabemos muito pouco, julgo que isso é claro. Mas se houver bom senso, combate ao pânico, boa gestão do problema, eu penso que é possível ultrapassar. Mas os impactos estão aí. Eu acho esta questão da relocalização de fatores da própria globalização, um aspecto muito que deve ser muito relevado. Eu acho que há três dimensões, ou se quisermos, três conjuntos de questões que podemos enunciar para deixarmos interrogações quanto ao que vai acontecer. Portanto, haverá pressões que levarão à alteração das cadeias de valor. E já agora é bom termos presente que a China não é tudo salários baixos. Ainda funciona muito o raciocínio que os salários na China são baixos e já há mais de 500 milhões de chineses que têm um poder de compra igual ou superior ao nosso, em termos médios. Ao nosso de média europeia, não é? Mas eu dizia, estes três conjuntos de questões, vamos ver se responde a esta situação com os instrumentos comuns, o recurso à pressão sobre os custos de trabalho, à pressão sobre os transportes e a outros fatores que são velhos. Mas como é que tudo isto se articula com a pressão para a mudança geopolítica, vai ser acelerada, e pressões no campo da utilização das tecnologias? E eu termino dizendo que é natural que haja um esforço, e é bom que haja um esforço, no nosso caso da economia portuguesa no seu conjunto,
justamente,
das empresas,
Manuel,
todas.
E eu tinha aqui uma pergunta para si. Nós voltaríamos já ao quadro mais geral e mundial, mas do ponto de vista da economia portuguesa, como é que devemos reagir? Há quem defenda que o foco deve estar sobretudo nas pequenas e médias empresas, nesta lógica é que os problemas de liquidez, a disrupção da oferta, no fundo, pode deixar problemas de liquidez nas tesourarias das pequenas e médias empresas num quadro imediato. Do seu ponto de vista, respondendo à questão como reagir, essa deve ser uma das prioridades? Pergunto-lhe.
Deve-se ter muito em conta a situação das pequenas e médias empresas, face ao tipo de tecido produtivo que nós temos no país, e também temos por experiência que, em regra, os apoios não são dirigidos às pequenas e médias empresas em prioridade.
Exatamente.
São para outros, e, portanto, é preciso muita atenção, desde logo das associações patronais, mas é uma evidência que está a saltar aí na discussão em todos os países a necessidade de se cuidar mais da autonomia dos setores produtivos e de interdependências de diversos setores, mas nós temos o problema do turismo, é um problema muito complicado. O Nuno já o enunciou, porque ele é muito vulnerável. E sim, se há aqui um prolongamento da crise, rapidamente isto contamina designadamente a construção civil. Vamos ver também em relação ao setor financeiro e ao crédito, tendo em conta as nossas características, que tivemos um passado em que se educou ou se tentou educar uma parte do povo e submetê-la a uma lógica de substituição de rendimentos por créditos, e isto para quem trabalha é um problema, mas não só para quem trabalha. E, portanto, eu acrescentava, entretanto, ainda em relação às pequenas empresas e às empresas...
Às PMEs, justamente, antes de ouvirmos já o Luís
conjunto,
Miguel Ribeiro.
Sim, acrescentava ainda que, enquanto o turismo, se não realizar as operações, ponto final, não as pode adiar, muita produção, em particular pequenas empresas, podem manter carteiras de encomendas, o que precisam é de arrastar. Ou seja, um apoio financeiro e outros a estas empresas pode ajudar a que a perda não seja significativa,
então ouvir,
porque é possível
justamente
fazer uma gestão diferente. Sim. Das carteiras de encomendas,
mas
perfeitamente
ao nível da
diferente
é preciso...
daquilo que acontece.
Exato.
No turismo, porque
sim.
No turismo não
Luís
há
Miguel Ribeiro e Nuno Botelho, como reagir? Foco onde? Nas PMEs?
Sem dúvida alguma, se o nosso tecido empresarial é esmagadoramente composto por PMEs, mais de 96%, por isso não há dúvida que o foco é nas PMEs.
Tem que ser.
Para além disso, as grandes empresas têm outros mecanismos para elas próprias encontrarem soluções para este tipo de problemas. E por isso o foco, não há dúvida nenhuma, deve estar nas PMEs, e eu acho que estes problemas, estas situações que vão acontecendo, vão-nos mostrando o trabalho que é necessário fazer e o trabalho que é preciso fazer ao nível de uma educação, uma formação, uma sensibilização dos nossos empresários para a necessidade da cooperação entre as empresas. Nós temos, de facto, uma escala muito pequena, o que por vezes tem algum interesse e pode até ser benéfico, mas em situações em que precisamos de, perante situações destas, esta de dimensão do desafio, precisamos de criar massa crítica, precisamos de criar escala e, por isso, precisamos de criar aqui mecanismos de cooperação entre as empresas para que possamos novamente procurar novos mercados, para que possamos encontrar novas soluções.
Mas numa fase mais imediata iríamos a esse contexto.
E
riscos, por exemplo, do efeito cascata, do efeito dominó nas PMEs e até em empresas de maior dimensão, que no fundo podem ser projetados a partir dos próprios mercados financeiros, a partir do sistema financeiro. Há aqui possibilidade de introduzir alguma rede de proteção, algum firewall?
Essa proteção é possível até determinado ponto com algumas políticas públicas que possam permitir amortecer ou amortizar esta questão.
Nesse sentido, como é que olha para a linha de crédito de 100 milhões anunciada pelo ministro César Vieira?
Eu olho, sob o ponto de vista do princípio, de forma positiva. Sob o ponto de vista da forma prática, como se pode aceder a ela, tenho muitas dúvidas.
Exatamente.
Como é que vai ser. Porque estas questões, vamos, anuncia-se uma linha, ok. Mas depois é preciso ver quais são as condições para aceder a elas. E nós sabemos, e voltamos à questão das empresas serem pequenas e terem uma pequena dimensão, têm pouca capacidade, muitas vezes, para terem pessoas capazes de interpretar e de preparar estes dossiês e de cumprir todos os requisitos, etc., para aceder a essas linhas. Ou seja, criam-se as linhas, mas não se criam as condições para que as pessoas possam aceder às linhas. É um bocadinho à semelhança do decreto do Ministério do Trabalho, Sociedade e Segurança Social, sobre a questão do apoio para as pessoas que ficam em casa, terem um tratamento semelhante à baixa por doença. Mas depois começa-se a ler e começa-se a perceber que isto é preciso aqui um trabalho de base, que muitas vezes as nossas empresas, com a dimensão que têm e com o tipo de colaboradores e com os colaboradores que têm dificuldades em preparar todos estes processos, todos estes dossiês, para que, de facto, estas medidas se traduzam em medidas práticas e de apoio, de facto, para as empresas. E por isso é importante nós percebermos, quando criarmos mecanismos, linhas de apoio, etc., etc., para quem é que elas se dirigem? Quais são as condições que estas empresas têm e de que forma é que elas podem, de facto, aceder? Porque é bom que haja esta vontade, é bom que haja esta disponibilidade, mas é bom que os mecanismos, e em termos operacionais, para que, de facto, possa acontecer, existam.
Nuno.
Desde logo, concordando com o que o Luís Miguel disse, acrescentaria pouco mais, mas só, por exemplo, do ponto de vista da política monetária, também não há muito a fazer, as taxas de juros já estão tão baixas que já não há nada para onde... Por aí já não vamos. De facto, o que me assusta e o que me preocupa neste momento é a questão do adiamento de encomendas, adiamento de serviços e prestação de serviços e tudo mais que é feito, adiamento ou cancelamento, e que pode levar, se isto se arrastar muito tempo, a dificuldades de tesouraria de muitas empresas. E empresas essas, como disse o Luís Miguel, 96% das empresas portuguesas são PMEs, têm uma estrutura, digamos assim, nem sempre muito sólida. Todos sabemos do problema de capitalização das nossas empresas, é um problema crónico, aliás já o debatido aqui várias vezes, e portanto é com grande apreensão que eu olho para estas questões. A questão da linha anunciada para por parte do Sr. Primeiro-Ministro no debate quinzenal, voltamos ao mesmo, não adianta dizer que há 100 milhões se estes 100 milhões não chegam a ninguém e não é executado. Portanto, podemos até anunciar 1.000 milhões, porque ninguém vai conseguir aceder a isso. Eu quase que apostaria que a execução dessa linha
o
vai
ministro
ser muito,
Pedro
muito,
Sousa
muito
Vieira
reduzida.
Disse aqui na última quinta-feira que o processo vai ser relativamente simplificado.
Isso é o que se diz sempre.
Os canais de comunicação todos
claro,
abertos.
Isso é o que se diz sempre, isso é óbvio. Mas depois, na prática, a teoria é outra. É uma expressão que deve ser dita nestes casos, porque é verdade. E, portanto, eu desconfio sempre.
Portanto, do ponto de vista da política monetária, as taxas já estão muito baixas,
há muito pouco a fazer ou nada.
Não há a fazer.
Portanto, o que eu acho é que, de facto, os governos, todos eles, têm que ter aqui políticas mais expansionistas e têm que, de facto, rever, se calhar, os seus orçamentos, até porque esse é um ponto, mas também é um ponto que deve ser analisado, mas eu, no caso concreto de Portugal, eu não estou a ver por onde é que o nosso governo pode ir muito mais, porque de facto as coisas estão complexas e apertadas.
Eu gostava aqui, se me permita, de acrescentar ao que estás a dizer.
Mas Carlos,
Nuno,
o diálogo está aberto, Manuel Carvalho da Silva, Luís Miguel Ribeiro, Nuno Botelho.
Eu acho que isto também permite-nos aqui fazer uma outra reflexão, que tem a ver também com as questões não financeiras, mas de financiamento, e a necessidade que nós temos de criar mecanismos de apoio ao investimento.
Claro.
Nós temos de investir muito mais nas nossas empresas, temos que associar a tecnologia ao investimento, àquilo que é hoje a nossa capacidade dos nossos sistemas científicos tecnológicos de produzir recursos humanos bem qualificados, altamente qualificados. Aliás, é por essa razão também que eles vão para outros países e são tão bem acolhidos e valorizados. E com isso, podermos substituir alguns bens de consumo intermédio que andamos a importar porque não investimos em tecnologia e estamos dependentes relativamente a todo esse tipo de equipamento sempre das importações do exterior.
Mas isso tem a ver, Luís Miguel, desculpa interromper, mas isso tem a ver com aquilo que também muitas vezes aqui falamos, que é a falta de um discurso para as empresas e a total preocupação que este governo e o anterior, portanto do mesmo partido na circunstância, têm tido ao longo destes anos. É o focar no setor público e não olhar para as empresas e ver só nas empresas um sítio onde ir buscar receita fiscal e mais nada.
E também no limite, estamos a falar da necessidade de repensar a reindustrialização da Europa para, em tempos de globalização, suavizar, Manuel, a dependência de outros mercados, em particular, neste caso, do asiático. Essa também é uma das lições.
E o Manuel já aflorou isso, até na sua primeira intervenção. Exatamente.
Inevitavelmente, há dinâmicas de relocalização que o José, na sua nota, assim, de certa forma, chamou redesenhar a globalização. Mas há relocalizações que vão ser, umas vão ser aceleradas, outras vão ser mudadas, porque, como eu disse, as cadeias de valor também vão sofrer nuances ou mudanças mais significativas. E aí entra a experiência do passado, mas entram as dinâmicas novas, quer as tecnológicas que estavam agora a ser afloradas, quer outras que vêm da geopolítica e da geoestratégia a nível geral e a nível da posição de cada país, porque nós não estamos todos nas mesmas condições perante as tecnologias, ou nós, quando digo nós, os países, não é? Nem perante outros desafios, temos posições de relativas em função de um conjunto de outros fatores. Mas, permita, eu estou de acordo com algumas observações já feitas, designadamente as questões do acesso às linhas que são disponibilizadas. Eu, quanto àquilo que vai ser, ou que pode ser, a ação do Banco Central Europeu ou de outras instituições, acho que há até agora uma incapacidade de reação, há, acima de tudo, manifestação de incertezas.
Manuel, mas também isso não ajuda. Mas pode ter sido feito até porque os mercados, enfim, sob stress, de alguma forma introduzir aqui liquidez, acaba por não ter nenhum efeito prático, se o fator confiança não estiver lá.
Claro, o fator confiança, o que nos coloca sempre, e julgo que estaremos todos de acordo, com um primeiro apelo, é que todos procurarmos cumprir procedimentos, fazer o que estiver ao nosso alcance, cada pessoa agindo individualmente, mas cada organização, cada estrutura privada, pública, agir sem procurando evitar o pânico e gerar confiança. E nós vamos ultrapassar esta situação do causada pelo vírus, penso eu, com menos perdas do que aquelas que potencialmente estão hoje apresentadas. Mas as perdas existem. E quando se fala de investimento, é evidente que é preciso que o investimento surja e há experiências do passado que não são lá muito boas, não é? Porque normalmente os orçamentos de Estado abrem os cordões à Bolsa e nós sabemos onde é que o dinheiro desagua. E como sabemos, os valores das grandes empresas, os valores que aparecem no mercado, são valores potenciais. E, em regra, aqueles que conseguem deitar mão ao dinheiro trocam valor potencial por valor real. E isso é um negócio. E, portanto, evitemos que continuem os negócios e procuremos que isto vá desaguar exatamente onde deve desaguar, nas empresas que podem.
Neste momento as empresas estão a tentar salvar o negócio.
Produzir. Sim, nem todas.
Não
desapareceu a dinâmica da financiarização da economia, não. Sejamos claros.
Claro.
Não desapareceu nem vai desaparecer. E, portanto, é preciso ver como agimos aqui. Eu, com isto, estou até a reforçar questões,
claro,
que vocês colocavam,
claro,
do acesso a...
Sim.
Mas atenção, porque também as empresas têm de investir, nos últimos anos, e já num período bastante longo, as empresas tiveram ganhos significativos em termos comparados, não é nada de excepcional, estamos no país que estamos, mas tiveram ganhos, mas esses ganhos...
Manuel, refere-se
foram...
em particular, por exemplo, ao setor do turismo?
As margens de ganho, vários setores, mas esses ganhos, aquilo que foi... investido no setor produtivo é uma parte muito pequenina.
Manuel,
eu já
voltaria
é preciso,
a si justamente para as lições, para as lições da crise, mas já agora, como referiu o facto de ser importante em cada instituição, em cada área de atuação pública, contribuirmos para a segurança, para a percepção de segurança.
Olha o que o governo disse, começou por dizer desde logo a ministra Alexandre Leitão em relação aos trabalhadores da administração pública. É mais um ato contra os trabalhadores da administração pública do que qualquer outra coisa. E precisa, por exemplo, essa questão, talvez precisemos de discutir com mais seriedade.
E eu gostava também de introduzir aqui no debate com o Nuno e com o Luís Miguel a forma como os mídias se têm comportado nesta crise.
Eu acho que...
Sabendo que a percepção, insisto, sobretudo no turismo, Nuno, é absolutamente decisiva, fundamental.
Pois, é isso que eu iria referir. Ou seja, estávamos a falar em confiança e percepção E de facto o pânico foi lançado e os meios de comunicação social contribuíram muito para isso. Durante dias e dias e dias nós não ouvimos telejornal, nem primeiro jornal, nem segundo jornal, nem terceiro jornal, que não falasse absolutamente só se já apareceu ou não apareceu o primeiro doente de coronavírus. Andavam muito, muito preocupados.
De resto, com o Nuno Garoto, fizemos essa referência que há 8 dias ainda não tinha surgido o primeiro caso.
Já estava tudo muito nervoso, exatamente, e andavam atrás do primeiro, quase para o premiar com o Euromilhões, para dar ao primeiro premiado do coronavírus.
Com as raspadinhas.
As raspadinhas, exatamente, tem mais raspadinhas, mas pronto, mas... Eu estou obviamente a brincar um
isso
bocado.
Isso
foi
pasto para humoristas.
Foi pasto para humoristas, mas muito bem.
E
passámos ao lado, durante esse período, de algumas notícias importantes. Houve, por exemplo, a Operação Fora de Jogo e pouco se falou nisso. Houve a Operação Lex e o escândalo do Tribunal da Relação de Lisboa, que é um escândalo, aquilo que se está a passar, uma das maiores vergonhas da democracia em Portugal, de saber que há juízes que viciam distribuição de processos a troco de sabe lá do quê. E passa isso ao lado desse debate, ninguém discute, só se discute o coronavírus, as primárias nos Estados Unidos, que são tão cruciais e tão importantes, o drama que se está a passar aqui na Europa com a migração e os problemas da migração com a entrada de migrantes pela Grécia e por força do Sr. Erdogan ter aberto as portas, digamos assim, e o drama humano que tem acontecido e que pouco se tem visto e pouco se fala e pouco se debate, parece que isso não é relevante. relevante, a questão das alterações climáticas, que continua também fora da agenda, a inquirição a José Sócrates, que decorreu esta semana também, e pouco se fala, quer dizer, temos um ex-primeiro-ministro a responder em tribunal e pouco se fala sobre isso, parece que é uma coisa banal e normal, alguém que provocou o colapso de grupos económicos e levou o país à bancarrota e não se discute isso, não se fala mais de Isabel dos Santos nem dos problemas que houve relacionados com Isabel dos Santos e, portanto, nós estamos todos aqui alienados a discutir e a tentar descobrir onde é que vai ser o próximo caso coronavírus. E acho que estamos todos a ser ludibriados por esta comunicação social que parece que não tem mais nada que discutir senão estes temas que, para mim, são de facto muito pouco relevantes.
Luís Miguel Ribeiro, sobre esta questão.
Sobre esta questão, acho que os média podem e devem ter, ou deviam ter, aqui uma atitude e um comportamento de informação e não de especulação. A informação, diria que seria a melhor vacina para que esta potencial pandemia não se transforme num pandemónio. Porque se houver aqui esta especulação constante, esta procura constante da situação, do espetáculo, daquilo que vai acontecer, etc., fugindo das questões reais e importantes, da agenda que toda aquela que o Nuno falou, e eu acrescentava ainda mais um indicador que é preciso colocar na agenda novamente, que durante muitos anos tivemos num decréscimo, mas que já está num sentido oposto, que é a questão do desemprego e a questão do recursos humanos e as questões demográficas, que vão ser o grande foco, ou onde ser o grande foco das nossas preocupações, porque sem pessoas e sem pessoas qualificadas temos um país adiado, temos uma economia com dificuldades e, de facto, esses temas por vezes são difíceis de colocar na agenda porque quando surge um tema destes, todos os outros desaparecem. E por isso, os mídias, se tiverem uma atitude de informação, naturalmente são importantíssimos e podem ser a melhor vacina para combatermos este vírus. Caso contrário, podem ajudar à propagação, pelo menos do medo, que é um outro fator terrível, quer para a sociedade, quer para a economia, quer para a atividade em geral. E neste momento é o que nós temos em cima da mesa, além de um problema real de um vírus, acrescentamos a isso um medo. O medo somado ao vírus, temos aqui um problema muito complicado.
E o que é que o sociólogo Manuel Carvalho da Silva reflete sobre este ponto particular do comportamento dos meios de comunicação social nesta crise, ou em crises como esta?
Eu acompanho as críticas que já foram feitas. Acho que há uma centralidade excessiva e desfocada. O medo tolhe as atitudes das pessoas e contra o medo o que há é de estabelecer... É natural as pessoas terem medo. Não há possibilidade de dizer não tenham medo. Não, é... As pessoas têm medo, naturalmente, cada um de nós, dentro da nossa consciência, tem medo. Um ser humano responsável,
claro.
em regra,
toma precauções,
tem medo.
E toma precauções.
Tem medo.
Mas quanto menos informação tiver, mais medo tem, não é?
Exato. Não, quanto mais desinformação tiver, pois eu ia dizer...
Quanto menos informação tiver, mais medo tem.
Quanto mais desinformação, sim. E como eu dizia, é natural ter medo. É preciso é sabermos gerir o medo, ter uma atitude de não subjugação ao medo.
O Manuel já alterou, permita-me a pergunta que é pessoal e são poucas as perguntas pessoais que aqui são feitas. O Manuel já alterou alguma rotina de hábitos sociais, de saudação, de amigos em função desta crise?
Eu acho que acontece com cada um de nós. O que eu vou dizer é que, como está induzido para a sociedade a ideia de que é preciso alterarmos comportamentos, eu próprio me contenho quando me dirijo a alguém. Porque admito que...
Então, se não me cumprimentar na rua, não é por mal.
Isto é natural. Mas as questões que estavam a ser colocadas, quanto à necessidade, neste contexto, não nos deixarmos tolher e não secundarizarmos as questões fundamentais, esse é o foco principal, claro, a tratar. E a ação política tem que se voltar para aí. São os temas todos que vocês disseram, mais o desemprego e os salários.
Sim, não, sim, sim.
Não, e um outro tema que nós podemos estar a caminho de uma situação muito grave na habitação. Há sintomas claros de que... O problema não é apenas com os pobres mais vulneráveis. São classes médias, populares e trabalhadoras que hoje não têm condições de acesso a uma habitação digna. Vamos ver o que é que o censo de 2021 nos traz de informação sobre onde e como estão as pessoas a viver. Mas esta incapacidade já de muita gente e o Estado tem do total da habitação em Portugal, do stock da habitação em Portugal, a habitação pública é apenas 2%. Sim. E como não responde às questões, está aqui a gerar-se um caldo que ajuda muito a alimentação de populismos e outros. Termino, só para completar o raciocínio que
uma coisa porque que o Manuel está a fazer justamente a ponte para o último tema desta missão, que é...
A nível europeu, o vírus domina tudo. E, por exemplo, é chocante que os europeus se preocupem tanto com impactos, enfim, que são relativos, são preocupantes, mas são muito, muito relativos, resultantes do vírus, e vejamos milhares e milhares de imigrantes ali numa situação de autêntica sobrevivência.
É alguma coisa
horrível. E a União Europeia resolve o problema agora pagando de novo ao Sr. Erdogan, ou pagando mais, para ele fechar as portas.
Caros,
isto é de uma falta de humanismo que é chocante.
Meus caros, então vamos para a política mais pura e dura. Nuno Botelho, como é que analisas as palavras do Presidente da República no encerramento da conferência que assinalou os 30 anos do Diário Público, a criticar o que disse ser ambiente de fim de ciclo no início da legislatura e a avisar governo e oposição que não vale propriamente a pena pensar em eleições antecipadas e a pedir que se encontrem consensos mínimos e respostas para os problemas? E foram muitos os problemas nos últimos tempos. Nuno?
Sim, muitos. Eu diria que eu compreendo as declarações do Sr. Presidente da República, tenho que dizer. Eu acho que o Sr. Presidente da República esteve bem porque, no fundo, lançou aqui um aviso à navegação. Algo que nós já temos também aqui no programa referido várias vezes é que nos parece que este governo está estafado, esgotado, sem uma ideia, sem rumo e vive o dia a dia e agora até quase que vive este coronavírus, também ele próprio parece infectado por um certo tipo de gripe que está a contaminar. Se nós pensarmos naquilo que é atrapalhada que se passa relativamente, por exemplo, a outro assunto que tem passado aqui ligeiramente ao lado dos portugueses, que é o aeroporto de Montijo, infraestrutura absolutamente fulcral para aquilo que é o desenvolvimento do país. Estamos a falar de uma infraestrutura que seria realizada e concebida, ou neste caso ela já lá está, mas seria mais
reconfigurada.
Exato, estava-me a faltar o termo, muito obrigado, José. Seria reconfigurada pela ANA, não iria custar dinheiro aos contribuintes, nós iríamos ter ali a solução encontrada e PS, neste caso o Governo, não consegue sentar-se com o PSD a negociar uma solução para isto, não consegue encontrar um consenso para isto. É este tipo de consensos que eu acho que o Presidente
não
da República...
Falou previamente com
não
os
falou
autarcas,
previamente com os autarcas, sabendo
da
existência do problema. Não tentou dirimir qualquer tipo de conflito. O mesmo se passa relativamente à questão que se passa no que à justiça diz respeito e os problemas da justiça que eu já aflorei, por exemplo, no Tribunal da Relação de Lisboa, que é de uma gravidade extrema e, neste caso, o Presidente da República tem também ele próprio que ter uma palavra sobre o assunto, que acho que é importante.
De resto, ao longo da semana, Paulo Rangel foi uma voz que se levantou contra o que disse ser a inação do Presidente da República.
Exato,
num tema constitucionalmente tão relevante.
Exatamente, eu acho que aí o Sr. Presidente da República tem que ser, de facto, mais enérgico, mais afirmativo, mais assertivo. Mas, portanto, temos aqui questões de regime que são absolutamente cruciais e que obrigam necessariamente a acordos de regime, acordos de facto em que os partidos têm que se entender. E é esse facto que Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, se refere quando se refere a essa possibilidade. Porque eu acho que nós temos que pensar que as eleições foram há um ano, portanto, nós temos que ter a capacidade de não pensar que isto acabou e que já estamos em época eleitoral de novo.
Sobre o tema do Montijo, e não querendo entrar em detalhes técnicos sobre isso, mas só para dizer o seguinte, fico muito triste que o nosso país e os nossos responsáveis continuem a ter comportamentos destes de adiar aquilo que é necessário fazer.
Exatamente.
E que está demonstrado que é urgente
fazer.
E é o país que sofre com isto.
Claro.
E são estas questões que levam a que depois a nossa democracia e que a nossa representação política, que hoje começam alguns a ficar assustados, venha a ter a expressão que tem. Porque, de facto, aqueles que têm responsabilidades, aqueles que deviam ter um comportamento diferente, aqueles que já têm experiências do passado, como estas coisas se devem fazer, continuam a ter uma atitude e um comportamento que não defendem nada os interesses do país. E, neste caso, estamos a falar de um aeroporto de interesse nacional. Isto não pode ficar dependente, porque há uma legislação que permite que um senhor Presidente de Câmara, por interesses que podem ser perfeitamente legítimos, não os discuto, possa impedir a que um projeto de impacto e de interesse nacional possa continuar a ser adiado e prejudicar-se o país por comportamentos destes.
Mas, do seu ponto de vista, por isso é que não se compreende a arrogância do governo de não negociar com quem tem que negociar e não se sentar à mesa a tentar discutir esse assunto.
Manuel, ainda não ouvimos falar do Montijo, mas eu gostava de...
Acho que vocês precisam de ir um pouco mais fundo na questão do Montijo.
Então faz favor.
Porque a questão... É evidente que é urgente resolver o problema do aeroporto, mas começa a cheirar a uma dimensão de negócios que ainda não se percebeu bem. O povo não tem culpa, temos mesmo que reclamar, isto é um problema que devia estar resolvido numa solução boa há muito tempo, mas agora... Mas o governo não sabia que existia esta legislação.
Sabia, mas exatamente por isso é que o governo esteve mal. Nós estamos a dizer que o governo esteve mal.
Então fazem-se factos consumados na base de negócios que interessam a determinados grupos.
Foi arrogância.
E depois diz saque del rei porque há ali uma lei.
Mas a alternativa é construir em Alcochete, por exemplo, e gastar 8 mil milhões dos impostos dos portugueses? 8, 9 ou 10 mil milhões? É a melhor solução essa? Eu não sei se será. Teremos em condições nós, países, de continuar a pagar isso?
Nuno.
Sim, faz favor.
Eu não quero ficar a discutir opções, eu não domino o assunto para discutir opções.
Sim.
Conheço as opções que foram sendo assumidas ao longo do tempo,
a Associação Comercial do Porto, em 2007, apresentou ao Governo um estudo que se chamava Portela Mais Um.
Eu conheço.
E defendia, de facto, como solução, a manutenção da Portela com obras de reconfiguração e o Mais Um fosse Montijo. Estudamos Alcochete, estudamos a OTA, estudamos TIRES e, de facto, todas as soluções apontavam para Montijo.
Essa solução foi subscrita por todas as associações empresariais.
Todas as associações empresariais.
Subscreveram essa solução.
Todas à época. Mas portanto, já vai há 12 anos.
Há uma coisa que nós aprendemos que costuma-se a dizer que o ótimo é inimigo do bom.
E
nós não sei o que é que estamos à espera, se temos uma solução boa, só temos é que avançar com ela. Isto faz-me lembrar quase todas as grandes obras públicas que foram feitas, que andávamos sempre a contestar e a pôr em causa tudo e mais alguma coisa, e depois estarem prontas. De facto, foi muito importante tê-las feito. Eu acho que já tivemos tempo para aprender que, de facto, não há soluções perfeitas.
E não há tempo a perder. E não há mais tempo a perder.
Sim, mas não podem passar sobre as desconfianças. As desconfianças estão geradas.
Mas quais?
E se estão geradas... Desconfianças sobre o que significa
qualquer
esta opção.
Qualquer das soluções vai gerar desconfianças.
Todas,
qualquer delas,
todas. Com uma diferença, é que qualquer outra opção vai ficar mais cara aos contribuintes. E neste momento Portugal não tem dinheiro para fazer um aeroporto. E vai demorar mais 20 ou 30 anos a conseguir fazê-lo.
Não, sabe,
aparentemente a Vinci também não tem dinheiro para fazer um aeroporto.
A Vinci também diz que não faz.
Claro,
e, portanto,
pois negócio...
Com o dinheiro dos outros é difícil trabalhar.
É uma maravilha.
Manuel, mas, relativamente a diálogo, temos também a questão da concertação social com a não recondução
do
Dr. Correia de Campos e temos no seu discurso o Presidente da República, Manuel, a deixar ainda mais recomendações ao Governo e uma em particular, a que baixe a temperatura do ambiente político.
Pois, eu apetece-me terminar com ironia, até em função do que vocês estavam a dizer. Em relação à concertação social, vamos ver como é que a coisa evoluiu. Ouvi com atenção o que disse o António Correia de Campos, mas...
Que se retirou da corrida, a forma, definitivo.
Sim, a forma de funcionamento e as práticas e a própria estrutura da concertação social coloca este órgão como um velho órgão do arco da governação e vamos lá ver como é que se fecha o processo, que vai ser interessante observar. E termino com a outra questão, com o Sr. Presidente, né, preocupado, e acho que com razão, acho que ele até teve bastante objetividade, porque de facto há uma ausência de negociação.
É isso?
O Partido Socialista, após as eleições, deu-lhe uma gula desmedida. não tinha conquistado o poder suficiente para aquilo que começou a desenhar como forma de poder, e isto é um desastre, porque é preciso, para além das chamadas de acordos estratégicos e de negociações grandes, é a negociação do dia-a-dia dentro do Parlamento, é essa que na anterior legislatura foi muito rica e que agora não tem eficácia. Eu, depois do que o Presidente disse, digo que talvez seja de esperar que Marcelo Rebelo de Sousa venha a convocar uma cimeira para recuperar a geringonça.
Manuel Carvalho do Silva, deixe-me dizer uma coisa, vou ficar muito feliz, porque concordo inteiramente consigo que, de facto, como referiu, o velho órgão de concertação social deve ser pensado e repensado, pensado para que serve, que temas é que deve discutir e que contributos é que deve dar para essa discussão.
Sim, sim.
De facto, parece-me que estamos com um órgão de enorme importância, mas cujos contributos e aquilo que acrescenta hoje na discussão sobre os temas que estão sobre a sua responsabilidade, parece-me a mim que tem sido cada vez menos e com tendência a ser cada vez menos. E por isso eu fico muito contente de concordar consigo sobre essa matéria.
Deixe-me só pontuar uma coisa que reforça o que está a dizer. Eu acho que se trata de um órgão importante.
Eu não disse que não era importante, que era a forma como está a atuar
matérias. E que podia, até pela experiência que tive, podia, em certos contextos, e bem preparado, bem municiado, podia dar bons contributos para a resolução de problemas que estivemos aqui a enunciar. Mas é preciso ser revisto em vários dos seus...
E agora, a nota final política do Nuno Botelho.
E as organizações empresariais podem dar aqui um contributo ao problema.
Podemos todos.
E para encerrar a emissão, o Nuno Botelho, numa nota mais política, até porque Nuno, o Presidente da República, assinala amanhã, segunda-feira, 4 anos de mandato, entra numa espécie de antecâmara da pré-campanha eleitoral, ele que ainda não se disse que se recandidata ou não.
Ele esteve sempre em campanha.
O nosso Presidente da República, de facto, comemora 4 anos de eleição. Os meus parabéns desde já. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa, que na minha opinião será recandidato, é uma opinião, não tenho nenhuma informação a respeito disso, inaugurou na política portuguesa um novo estilo de política, uma política que eu acho que foi necessária, de reaproximação dos portugueses, mas que tem agora novos desafios, desde logo com este novo governo minoritário do Partido Socialista. Lançou a semana passada, portanto esta semana que passa, uma série de avisos que já estivemos aqui a discutir, nomeadamente no que à questão da concertação social diz respeito, e eu também queria deixar aqui uma nota relativamente a isso, concordo que é um órgão que está, no meu entender, a ficar desfasado daquilo que é a realidade atual do país. Não pode ser visto, como é hoje em dia, uma mera reunião para discussão do aumento do salário mínimo. Todos os anos é triste espetáculo que assistimos. Poderia ser feito muito mais, o pensar o país, pensar para onde é que queremos ir, que estratégia queremos ter, e o governo deveria aproveitar este conselho para exatamente esse fim. Ou seja, porque todos que estão sentados à volta daquela mesa, sindicatos e patrões, todos eles querem o mesmo, o melhor do país. E cada um conseguindo as coisas que pretende, o país será, de certo, um país melhor. E era neste país que eu gostava de viver. Muito obrigado.
Eu também.
Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Luís Miguel Ribeiro, para ouvires a qualquer momento em rr.sapo.pt e também nas plataformas habituais de podcasts. Continuação de Um Bom Domingo. Regressamos desde hoje. Conversas cruzadas.